Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
O Passando a Limpo está começando. Tem Fabiola Góes, Romualdo de Souza, Wagner Gomes na bancada. Hoje é dia do nordestino e em boa hora as nossas chefias resolveram fazer a comemoração do dia do nordestino. Confesso que eu nem me lembrava disso, mas gostei da ideia. A coisa está indo bem. O que tem de cuscuz por aí? Cuscuz com leite quando chegasse?
Rapaz, eu estava vindo para cá, Geraldo.
Só não tem no banheiro.
Era 7h35, 7h40. Você estava tentando conversar com o Elton, informando isso. Eu não tinha tomado café ainda. Eu corri para cá para comer. Só que acho que você comeu tudo, que eu cheguei e não tinha mais nada.
Tá cheio de coisa
aí por aí. Aí tive que sair novamente para tomar café.
Tá cheio de coisa por aí. Você está muito gulosinho. Agora, Fabiola, nós estávamos há pouco... Eu estava aparecendo uma manchete aqui falando dessa questão de desigualdade no Brasil. Você está abaixo da linha da pobreza, por conta também do desemprego e outras coisas mais. Nós temos 28 milhões de brasileiros. E aí, quando você vai localizar isso, claro que você tem porções pobres na região Sul e Sudeste, mas a massa da pobreza está Nordeste e Norte. Estados Unidos, nós temos uma pobreza que também temos, mas ela é destinada a alguma região ou é por cidades, sei lá, Detroit, onde tem crise, onde não tem? Se divide do mesmo jeito?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar os nordestinos e dizer que aqui nos Estados Unidos eu também consigo comer cuscuz, tá? Eu peço pela Amazon, eles distribuem aqui, chega direitinho aqui na minha casa e é aquele desejo, né, do nordestino, onde tiver, vai sempre se lembrar das comidas da terrinha. Então, aqui nos Estados Unidos a pobreza ela está bem disseminada. Algumas regiões são bem mais... efetivas, né? Por exemplo, tem algumas regiões em Nova York, que é uma área muito populosa, tem muita gente que está realmente precisando de ajuda. No Texas também, por causa da proximidade, né, com a fronteira com o México, muita gente chega, imigrante que fica por lá. Algumas áreas também em Flórida, tá bem misturado, viu? Califórnia também é um país que é muito rico, né? A gente acha que aqui não tem pobreza, mas aqui mesmo em Washington, aqui pertinho da minha janela, está a 2 quilômetros da Casa Branca, tem pessoas morando, né, naquelas lonas, eles não saíram daqui até hoje. Tem 10 meses que eu moro aqui nos Estados Unidos e eu continuo vendo essa situação de extrema pobreza. As pessoas ajudam, chegam com carros para trazer café da manhã. A igreja aqui tem uma igreja presbiteriana aqui do lado que fornece também a alimentação, o local para eles tomarem banho. Então, a pobreza é mundial e isso é um mal que assola não só os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, mas também grandes potências, né? A desigualdade social aqui é muito grande também.
Essa coisa da comida regional, você está falando, estou me lembrando que nós tivemos, lamentavelmente ele faleceu, mas tivemos um amigo muito querido, sócio da Aquidiscos, sócio de João da Condil, Djalma Figueroa, o fundador praticamente dessa coisa de vender discos de Caruaru. Você pode ter uma ideia, eles chegaram a ter 300 lojas de discos no Brasil todo. E Djalma foi morar em Miami e recebia a gente em Miami. E se orgulhava de nunca ter comido nada dos Estados Unidos. A mãe dele, de Caruaru, mandava para ele rabada, cuscuz. Não faltava nada de comida regional. Inclusive, a cozinheira tinha ido daqui para lá, que era para ele não comer nada de lá. Só comia as coisas daqui. Isso, e você veja, e que é uma coisa, Wagner, que quando a gente viaja, a gente, o viajante, eu acho que o turista decente, ele deve estar muito preocupado em conhecer as comidas do lugar que ele vai, não sei o quê. Mas isso, no meu caso, alguns do meu grupo, a gente aguenta isso no primeiro dia. No segundo dia, a gente já está correndo, fuçando atrás de bar que tem placa brasileira.
Comida brasileira.
Comida brasileira. Uhum. E brasileira. Se ela é brasileira feita por brasileiro, é uma coisa. Brasileiro, uma rabada feita por um
chinês.
Americano. Um chinês. O americano que bota açúcar.
É.
Eu me lembro que quando nós estávamos na África do Sul durante a Copa, teve um dia que eu cheguei, quando eu olhei bode, mas olha, estava lindozinho com aquele bodezinho. Eu digo, rapaz, corri para dizer o pessoal, ah, hoje é bode. Ficou tudo, quando chegou lá, que fui pegar o bode, botaram açúcar no bode. Aí é para ser
assim. Olha, o que a Fabíola está falando agora denota a facilidade que todos nós temos hoje de adquirir produtos de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Então, o japonês que chega aqui, ele encontra comida japonesa, o chinês encontra, o coreano encontra a comida dele aqui, e a gente encontra a nossa comida lá.
Mas claro, falta o nosso tempero.
É, mas o nosso tempero, como o tempero deles também, só é dado por quem conhece. Por exemplo, o sushi que a gente come aqui, que é feito por brasileiro, não é o mesmo sushi que se come no Japão, feito por japonês. Convenhamos. Não é? Mas tem muita facilidade em você adquirir os produtos hoje com os serviços de entrega. Eu fico imaginando, Geraldo, nessa época que você citou aí, como era para levar esses produtos todos daqui lá para fora, para os Estados Unidos. Que eu fiquei até lembrando aqui de uma história de Zelezinho, do Matuto, que foi viajar e a mãe dele fez uma buchada para ele levar no avião. Uma buchada ela fez no dia anterior, né? E no avião ela abriu a buchada. Só que a buchada, você sabe que ela estraga logo, né? Então abriu a buchada azeda dentro do avião, imagina. Diz que abriu, incensou o avião, o Matuto começou a engoiar dentro do avião. É uma onda ele contando essa história. Mas assim, retrata bem que hoje a gente pode fazer a buchada, fazer um churrasco, fazer comer bode, comer carneiro, morando até em Dubai, em qualquer lugar do planeta, na Rússia. Se André tiver aí condições de, inclusive, dizer pra gente como é que ele faz para comer essas comidas brasileiras lá.
Inclusive, Wagner, com o self-service, né, que hoje você tem todo o canto, e aí é muito melhor porque você tem a opção de escolher esse tiquinho aqui, esse tiquinho de lá. Então a coisa mudou muito, né?
Exatamente.
Mas já foi muito complicado.
Exatamente, né? Mas é bom lembrar que várias regiões do globo têm suas particularidades. Né? E nós, como somos um continente, você tem ideia, Geraldo? O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão de terra, de área de terra, melhor dizendo. A Europa tem 10,1, ou seja, nós somos quase do tamanho de toda a Europa. Então, nós temos vários países aqui dentro. E o Nordeste é um desses países aqui dentro do
Brasil. Agora, Fabíola, nos diga aí uma comida americana, originalmente americana, que você disse é gostosa.
Olha, Geraldo, para te falar a verdade, eu não acho nem... Assim, tudo que eles fazem aqui, mas da culinária que a gente já conhece, é um pãozinho, é um doce... É gostoso, mas não tem nada que eu diga que, nossa, eu vou sair daqui com saudade de comer. Não, aqui as comidas são bem naturais, assim, mais do que a gente já está acostumado. Hambúrguer, né? Tem hambúrgueres que são muito bons aqui, mas como eu não sou louca, apaixonada por hambúrguer, então não vou ficar morrendo de saudade quando eu for embora daqui, não. Mas o que eu faço aqui, eu aprendi a cozinhar mesmo, assim, a comida brasileira, meu marido é baiano, então eu consigo achar dendê aqui. Tem mercados que vendem produtos brasileiros, até de um português que vende produtos brasileiros. Então, eu acho os temperos e consigo fazer aqui. Tem também alguns restaurantes brasileiros, né, que a gente acha aqui em Washington. Agora, a comida americana mesmo é muito hambúrguer, né, esse fast food, que eu não sou muito fã, mas eles são muito gostosos. Tudo aqui é muito gostoso quando eles fazem esse tipo de comida.
É uma cultura moderna, né, Fabíola? Então, nós sabemos que as civilizações mais antigas, digamos assim, tem mais tradição na gastronomia, evidentemente, que são os Estados Unidos. Estados Unidos, um país formado por, basicamente, imigrantes. Então, tudo muito novo. Não tem nada muito enraizado como nós temos aqui, como nós herdamos dos africanos, dos portugueses, dos árabes, né? Então, nós temos essa tradição que, talvez, pelo fato dos Estados Unidos terem essa formação mais moderna, não terem também essa possibilidade de ter algo mais enraizado culturalmente.
Agora, o que a gente observa nos Estados Unidos, Fabíola, você pode confirmar ou me desmentir, é que os restaurantes brasileiros fazem sucesso em Nova York, fazem sucesso em Miami, e a gente vai lá e vê não só brasileiro comendo as nossas comidas, a gente vê gente do mundo todo comendo comida brasileira em diversos lugares aí, você concorda?
Olha, é exatamente isso. Tem três restaurantes aqui que vendem comida brasileira, que é o Bossa, Copacabana e o Fogo de Chão, que é uma churrascaria bem tradicional. Então, todas as vezes que eu vou para esses lugares, eu encontro, obviamente, muito brasileiro, mas a quantidade de pessoas de outras nacionalidades é enorme. Muitos americanos, espanhóis, mexicanos, venezuelanos e de outras nacionalidades, até o pessoal da Ásia mesmo gosta da comida brasileira. Então, e assim, eles sabem exatamente o que pedir. A gente consegue comer coxinha e pão de queijo, igualzinho a gente consegue comer no Brasil. Então, é uma comida que é muito bem aceita, muito bem recepcionada pelas pessoas de outras nacionalidades. E os restaurantes brasileiros fazem muito sucesso. Não teve um dia que eu fui e tivesse assim vazio, né? A não ser quando eu cheguei aqui logo no, na Covid, que eles limitaram muito o número de mesas, mas geralmente os restaurantes ficam muito cheios e muito gringo provando da nossa comida.
O Romualdo de Souza, aquela feijoada gostosa que a gente comia aí, que era melhor do que qualquer feijoada em qualquer canto. Nós ainda temos ela?
Tem, Geraldo. Tem. Por sorte que, com o passar do tempo, eu já não tenho mais a mesma disposição para comer feijoada. Mas ali, no setor hoteleiro sul, em Brasília, tem um hotel, Fabiola, que fica ali perto do Carlton Hotel. Agora não lembro exatamente o nome do hotel, mas a feijoada é nas quartas, principalmente nas quartas-feiras, é concorridíssima. Eu posso dizer assim que é o lugar, é o hotel onde mais tem gente buscando feijoada. Agora é uma feijoada com todos os ingredientes que você tem notícia. Realmente é uma. O nome do hotel é Continental.
Sim.
Portanto, realmente é
É
uma
dele
boa
que eu
feijoada, Geraldo.
estou falando, Romualdo. Eu já estive com você lá, acho que por mais de uma vez, né?
Exatamente, tivemos 3 vezes. Na primeira, eu estava tentando lhe convencer de que eu seria um bom repórter para o Sistema Jornal do Comércio. A segunda, você estava tentando me convencer que eu deveria voltar a beber pelo menos uma dose de cachaça por dia. E na terceira, eu estava no Sistema Jornal do Comércio sem tomar cachaça ainda hoje.
Pronto, sexta-feira, dia de feira, dia de fruta. O economista Paulo Tasso vai conversar com a gente. Ele é diretor técnico operacional do SEASA. Doutor Paulo, mangaba é uma fruta comum aí no SEASA?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma fruta realmente não tão comum, tem um período muito curto de produção dela, mas é um bastante consumida até, em função de polpa de fruta, né? Faz muito, né?
Estamos na safra de mangaba agora?
Não, estamos na fase de mangaba não. Agora não.
Eu estou lhe perguntando isso porque estou lendo aqui uma informação que vem de uma pesquisa nacional dizendo que a Paraíba é o estado maior produtor de mangaba do Brasil. Paraíba, aqui também muito bem na produção de castanha e o destaque que eles fazem para o umbu. Eu pensava que o umbu não era nem notado. O umbu se vende também aí no SEASA?
Também nessa escala de um ciclo de produtivo muito pequeno. Só para ter uma ideia, a safra do umbu só dura 2 meses, entendeu?
Sei.
Quer dizer, é uma coisa muito rápida, mas também se vende muito, principalmente com essa questão do advento de polpa de fruta também, né? Que é muito usado para isso aí.
Sei. Romualdo, eu vi um dia desse uma reportagem de uma cidade, parece que não sei se de Mineiro, um município mineiro ou paulista, de jabuticaba. Fiquei impressionado com a produção de jabuticaba, que se produz, parece que faz óleo com a jabuticaba, mas aqueles pés enormes de jabuticaba, com jabuticaba de canto a canto, um negócio sensacional. Bom, mas vamos então para outras frutas. Qual a fruta que lhe interessa saber, Fabíola, do SEASA? O nosso Paulo de Tasso pode falar para você.
Bom dia, doutor Paulo. Me interessa muito cajá. E eu também queria saber por que que fica tão caro a gente comprar fruta fora de época.
Essa moça bebe, viu? Ela quer cajá, viu, doutor?
O cajá é uma fruta bastante, bastante saborosa, bastante consumida aqui também. E aí que está. Nós estamos, inclusive, entrando no período de safra dela agora, tá? É a partir de outubro, entra a safra do cajá. A questão de as frutas terem sua elevação de preço no período de entre safra é porque justamente diminuiu a oferta e a demanda permanecendo estável ou crescente, o preço tende a aumentar, entendeu? Uhum. Por isso que a gente recomenda sempre adquirir produtos no período de safra, porque aí você vai ter um produto de melhor qualidade, bem como com preço mais acessível.
Agora, será que esse umbu que eu vejo aqui na relação da Paraíba não é o umbu cajá, doutor Paulo? Porque, na verdade, um umbu bruto desse da mata é mais difícil, mas um umbu cajá você tem o ano todo em todo canto, né?
Aproveitando, Geraldo, sua pergunta ao diretor da SEASA, eu queria saber qual região mais do Brasil consome umbu. Porque na minha cabeça só restaram duas pessoas para comer umbu nessa vida. Eu e Geraldo Freire, porque a gente toma cachaça.
Não, eu fui nesse mercado de São Paulo.
No Mercadão.
Aquele Mercadão. Fiquei impressionado com a qualidade do umbu, desse umbu bruto do sertão.
Mas o mercado de São Paulo, ele vende fruta do mundo inteiro. Uhum. Frutas exóticas, inclusive, ele vende lá, né? Mas assim, região do país que consome umbu, que tem tradição de umbu, como nós temos aqui.
Uhum. É, a gente pode destacar a questão do Rio Grande do Norte, Ceará, a Paraíba também tem bastante umbu. São Paulo, naquela região, a Bolívia também, tem já algumas pessoas que levaram e produziram umbu. Até porque o consumo está bastante latente, né? E, por sua vez, o mercado se direciona para não estar tendo consumo, né? Uhum. Mas, ainda aqui, Pernambuco ainda não é tão produzido em escala de produção grande a que se possa exportar, mas já está tomando um fruto bastante grande. Umbu, mangaba, cajá, cajá-umbu, quer dizer, são frutos que até então tinham um ciclo de vida muito curto em termos de safra, mas que já está tomando a mesa do consumidor brasileiro.
Ô, doutor Paulo, o que é que está havendo com o tomate? Eu estou vendo uma diversificação de preço enorme na rua. Eu encontrei tomate por R$ 3,00 num lugar e por R$ 8,00 no outro. Que diabo é isso?
É, só para você ter uma ideia, Geraldo, meu ouvintes, o tomate realmente, ele teve um aumento. O tomate ele vai muito do céu ao inferno, né? Tanto pode lhe remunerar bastante, como você pode ter muito prejuízo. Por exemplo, semana passada, o tomate estava custando o quilo a 70 centavos. Hoje, deu uma subida de R$ 13,21 para R$ 13,20 o quilo. Quer dizer, é uma variação de uma semana para outra. Vai muito da questão do consumo, da exportação para outros centros que estão com dificuldade de produção. Mas é um produto que realmente tem que cuidar. Logicamente que temos que ter muito cuidado com a questão especulativa, né? Muitas vezes eu observo que eu vejo aqui na Senhada um produto a R$ 1,00, R$ 1,50, quando eu vejo outro centro de venda, está custando 3, 4, 5 vezes mais. Quer dizer, eu sei que tem agregação de custos diretos e indiretos, mas não tanto, né? Tem que ter muito cuidado com a questão especulativa.
Agora, como é que vai macaxeira, inhame, essas raízes?
As hortaliças, de forma geral, estão bastante atrativas para o consumidor. Principalmente nesse período do segundo semestre, onde a coincidência do verão de certo é muito grande. Mas está muito bom. Você veja, a macaxeira está custando 1 quilo a 1,80. A batatinha, ela estava custando 3, está pagando 3,50 e 4. O caraçantomé, que é bastante consumido agora, superou, inclusive, o consumo de inhame, está custando 1,60. Quer dizer, de forma geral, tanto as frutas como as hortaliças, são bastante interessantes para o consumidor adquirir. Logicamente que esse cenário é totalmente oposto nas cereais estivas e oleaginosas, né? Aí, os cereais estivas realmente estão bastante altos para isso.
Romualdo? Romualdo?
Opa, Paulo de Tarso, bom dia para o senhor. Olha, a última vez que eu fui em Pernambuco, eu trouxe foi uma muda de siriguela, porque eu gosto muito de siriguela e aqui no SEASA é difícil de encontrar siriguela. Então agora eu não tenho mais problema porque a siriguela já está dando por aqui. Mas sabe uma curiosidade que eu gostaria que o senhor tirasse para mim? Quanto é que está uma mão de milho verde, agora no SEASA? O senhor tem ideia?
Olha, a mão de milho verde aqui na SEASA, ela está variando entre R$ 25 a R$ 30,00. Né? Logicamente que é um milho de irrigação, né? É um milho de irrigação, mas aí, e não só porque nesse período, ainda está nesse período, de 25 a 30, até porque o consumo nessa época caiu em relação ao normal, né? Mas ainda, na SEASA mesmo aqui de Pernambuco, você encontra milho o ano todinho. Todos os dias tem milho verde aqui na Serrada. Então hoje, a mão de milho, ela está variando.
50 conto.
Até, entendeu?
Você está comprando por 50. Ele está comprando por 50.
Aqui eu estou pagando 50 conto na mão de milho, viu?
Pronto, aqui está custando entre R$25 e R$30
a mão. Opa, Romualdo, você pode pegar aqui para vender aí.
É verdade.
É verdade. Até porque bota num caminhão, no dia seguinte está por aqui.
É verdade.
Com certeza.
Arruma um subsídio aí para o diesel que dá para você ganhar dinheiro aí, viu?
Vamos comprar, Wagner.
Bora. É, Paulo de Tarso, tem uma fruta que há muito tempo eu procuro e pelo menos por onde eu ando, desapareceu. Nunca mais encontrei uma fruta que fez parte muito da minha infância e eu não sei o que é que está acontecendo. Se é impressão minha, eu só estou andando pelos lugares errados. Mas cadê a pitomba?
Olha, a pitomba é uma produção muito doméstica ainda, muito doméstica, não em escala de venda. Não obstante que ela também tem um período de safra grande, onde vem para aqui passear também, né? A gente pode dizer que a pitomba, por exemplo, ela está no período de... Ela tem 3 safras por ano. Ela tem fevereiro e março e tem também o setembro, né? Entendeu? Então, o produto realmente ele se encontra nessa faixa, entendeu? Agora, é um produto muito, assim, muito pontual, muito doméstico ainda, mas vende aqui na cidade também esse produto também, entendeu?
É. A pitomba,
ainda é bastante consumida ainda.
É. A pitomba também é uma fruta romântica, não é?
É.
Porque você... A pitomba para dar um cacho de pitomba à namorada, né?
Ah, é uma coisa maravilhosa.
Agora,
muito.
Até na música tem. Exatamente. Até na música se tem pitomba. Chora a menina para chupar pitomba.
A pitomba agora, ela vai agora em dezembro, novembro, dezembro, ela vai começar a chegar mais.
Certo.
A festa da pitomba, né? Entendeu? Uhum.
Então, a gente agradece ao nosso Paulo de Tarso a contribuição que o Ceasa nos dá. Oi.
Deixa eu dar só mais uma contribuição aqui, já que a Rafa começou falando a respeito do umbu, como você, que é mais evoluído, chama. Eu sou mais do sertão, chamo imbu.
Não, eu estou chamando por aqui.
É, eu chamei umbu também para fazer frente a você.
Eu já ouvi, segundo o nosso filólogo Daniel Bueno, as duas formas estão aceitas.
São corretas as duas formas, umbu ou imbu. Mas eu aprendi nas minhas origens como imbu, né? Do imbuzeiro.
É,
né? Imbu do imbuzeiro. Então as duas formas são aceitas, Geraldo. Agora, por que esse fruto é tão comum no Nordeste? Porque a árvore, o imbuzeiro, ela é muito bem adaptada à nossa região. Você tem ideia? A raiz do imbuzeiro pode armazenar até... São 100 ou são 1000 litros de água? Deixa eu conferir. São 1000 litros de água. Não, é 100 litros de água nas suas raízes. Entendeu? Não, é verdade. Isso mesmo, 1000 litros, parece muito. Mas ela consegue armazenar 1000 litros de água. Então, ela enfrenta a seca muito facilmente por causa desse acúmulo de água que ela consegue
ter. Aí ela puxa a água todinha para o pé do umbu e arrebenta os que estão ao lado.
Os outros, exatamente. O que tiver de água, ela puxa. Agora, tem outro detalhe também que tem...
E a raiz do umbu também se come, né?
Veja, é isso que eu quero falar agora. Veja só. A raiz do umbu produz uma batata. A batata de umbu. Que no sertão também eu comia quando era criança, muito, e é muito gostoso. Quem for, estiver indo para o sertão agora, passe na feira, em qualquer feira do sertão, você vai encontrar o doce da batata de imbu.
Tá,
é
vendo,
um doce,
esse,
cor assim.
Esse negão me disse que nunca passou fome. quem comeu a raiz de imbu é porque passou fome.
Pois é. Então, tem o doce de batata de imbu, que é uma maravilha. É uma cor bem esquisita. Ele é assim, é tipo um roxo ou um lilás. Mas é muito gostoso, muito gostoso.
Oi, Romualdo.
Você estava falando aí da cidade em São Paulo que tem jabuticaba? O nome da cidade é Jabuticabal. Sim. Ela fica ali perto, entre Aparecida e Ribeirão Preto. É a cidade em que, em qualquer lugar que você for, no centro da cidade, no meio da rua, nas calçadas, tem pés de jabuticaba. Então, segundo as fontes de pesquisa que eu encontrei por aqui, Geraldo, Jabuticabal é proporcionalmente a cidade que mais produz jabuticaba no Brasil. E, consequentemente, no mundo, porque jabuticaba só tem no Brasil, e claro que isso é uma brincadeira, no Brasil e, principalmente, no Congresso Nacional. Tem muita jabuticaba aqui no Congresso Nacional.
Estamos com o professor de endocrinologia, Francisco Bandeira, para conversar um pouco sobre a repercussão enorme. Deixa eu chamar você, Fabiola Góes, que é a mulher da nossa bancada hoje, porque está uma repercussão do tamanho do mundo esse veto que o presidente Bolsonaro fez a entrega, sei lá, chama doação, não é bem, a distribuição com as mulheres pobres do
absorvente.
Do absorvente. E eu estava vendo agora um pouco com mais detalhes, parece que são 40 deputadas que... É por isso que ele é um projeto de Tabata num canto, de Marília Reis no outro, que as mulheres todas da bancada feminina se juntaram, compreendendo mais essa situação do que os homens, elas apresentaram o projeto e me parece que o governo vai recuar, não vai aguentar a pressão, porque o projeto deu certo. Talvez Romualdo possa até acrescentar, já que ele está lá no meio da confusão. Romualdo, o doutor Francisco Bandeira está na linha.
Doutor Francisco Bandeira, muito bom dia para o senhor. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte: a bancada, a deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, começou a juntar assinatura, o projeto passou com facilidade na Câmara e no Senado, o presidente da República vetou o trecho que trata da distribuição gratuita do absorvente, a alegação do presidente é de que o projeto não aponta a fonte, não diz de onde vai tirar o dinheiro, e por isso também não apresenta uma política de distribuição desses produtos, desses absorventes. Isso é uma questão. Aí, evidentemente, houve uma mobilização muito grande pelas redes sociais, inclusive pela paternidade do projeto, e aí o que ocorre? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é presidente do Congresso, disse que esse veto do presidente vai ao chegar no Congresso, ele vai pautar imediatamente, o que significa na prática que se essa mobilização continuar, o veto vai ser derrubado e o Estado brasileiro vai ter mesmo de distribuir absorvente para as mulheres com necessidades financeiras. Eu pergunto ao senhor, é possível, qual o tamanho da necessidade de um programa social dessa magnitude, doutor Francisco Bandeira?
Bom dia, Romualdo. Isso tem uma base científica muito sólida, né? Porque há algum tempo existem vários estudos feitos em países em desenvolvimento e países pobres, como Índia, por exemplo, que é um país em desenvolvimento, África do Sul, outros países da África que são considerados países pobres, porque o mundo é desigual, né? Existe uma desigualdade muito grande, e o Brasil é o retrato dessa desigualdade que você vê, ou seja, a olhos vistos no dia a dia. E os estudos científicos apontam para um problema de saúde pública no que nós chamamos de cuidados com a higiene menstrual ou a prática da higiene menstrual. Porque em alguns países, as mulheres perdem aí 4 a 6 dias por mês com sangramento menstrual. Em adolescentes é um problema maior, porque existe uma falta à escola muito grande, cerca de 50% falta à escola nesse período. Mas também existe um outro problema, que se a mulher pobre não tem acesso aos cuidados que a própria OMS determina que a mulher tem que ter, o material adequado para conter o sangramento e o local adequado para ela poder usar o material. Existem países que as mulheres usam retalhos de roupa, por exemplo, guardanapo, papel, e isso gera um outro problema, que são complicações e até infecções intravaginais ou até infecções uterinas que podem ter proporções graves. Então, existe uma base científica para isso. E é, assim, uma surpresa, não surpresa, porque o governo tem ido sempre à margem da ciência, né? Mas é lamentável que ocorra esse veto.
Uhum. Bom, Fábio, eu estou notando que você está sensibilizada com a história, né?
Sim, porque eu, como mulher, eu sei da importância de se trocar os absorventes, né? A gente sofre quando a gente é adolescente, que a gente vai para a escola, a gente fica com medo de vazar, né? Assim, graças a Deus, minha família tinha condições de pagar. Mas eu fico imaginando realmente as meninas na periferia, né? O tanto que elas ficam angustiadas. E também no meio da sala de aula, mesmo as que vão para a sala de aula, que ela sabe que tem que trocar o absorvente para não vazar e para as outras crianças não ficarem ridicularizando, acaba tirando a atenção dessas meninas que estão ali estudando, né? Agora, eu queria que o doutor Francisco comentasse o quão cruel é um veto como esse, né? Por um governo, porque os governos, eu acredito que tem países, e eu não tenho detalhes aqui, eu não sei se o doutor Francisco pode falar melhor, como é que os países lidam com isso, se existe algum programa das Nações Unidas, ou então é alguma coisa individual, porque já se reconhece que a pobreza menstrual é um caso sério. Isso existe há muitos anos, mas agora que está se falando mais, né? E aí eu queria que o doutor Francisco explicasse um pouquinho isso.
Sim, Fabiana. O que existe é que a OMS já determina que os governos têm que disponibilizar esse material pelos motivos que eu falei antes. Mas os dados que nós temos, por exemplo, da Índia, eu falo ainda porque a Índia é um país em desenvolvimento, não é um país pobre, ela é considerada em desenvolvimento. Existe 50% das adolescentes no período menstrual faltam à escola. E cerca de 30% a 40%, apesar do governo fornecer, ainda usam materiais inadequados, o que pode gerar consequências até de infecção intravaginal. Além do desconforto que essas adolescentes têm, porque, por exemplo, em países como Gana, Etiópia, por exemplo, ainda ou elas trocam material em latrinas, que nós não temos latrina, mas tem populações que nem lugar tem, tem escolas que nem local tem banheiro para trocar, né? Ou elas usam essas alternativas. Então, o que existe nesses países, como a Índia, são políticas já de fornecimento do material, África do Sul, e é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que cuida da saúde dessas desigualdades. Isso, ou seja, o problema que nós temos hoje da prática da higiene menstrual é um problema de desigualdade social. E o Brasil jamais poderia, é um projeto muito bem-vindo e jamais poderia ser vetado. É desconhecer totalmente a realidade social do país.
Mirela chegou, a Wagner quer falar agora também?
Quero, Geraldo. Eu não quero fazer pergunta, até porque Mirela acaba de chegar aqui no estúdio e vamos passar esse assunto para as mulheres que entendem desse assunto muito mais que eu. Quero passar dados, Geraldo. Veja só, nós temos no Brasil hoje 52,2% dos habitantes deste país sendo mulheres. Ou seja, mais da metade das pessoas que moram nesse país menstruam. Mais da metade das pessoas que moram nesse país menstruam, 52,2% das mulheres. Isso corresponde a 109 milhões e 400 mil pessoas que menstruam nesse país. Agora, o dado mais importante, desse total, uma em cada quatro mulheres não tem dinheiro para comprar um absorvente. Escute, em cada quatro mulheres não tem dinheiro para comprar um absorvente. Isso representa, Geraldo, 27 milhões 350 mil mulheres entre adolescentes e mulheres já adultas que não têm dinheiro para comprar um absorvente. Imagine ter um pacotinho na bolsa para ficar trocando durante o dia.
Agora me chama a atenção também, por que esse assunto? Só agora eu vim achá-lo importante, porque o pessoal começou a falar dele agora. Mas eu sempre achei que isso saía na urina. Né?
Eu acho que aí entra muito a questão do tabu, que Mirela pode falar, né, dessa só questão. Veja só, a maioria das pessoas desse país menstrua. E por que a gente não trata do tema menstruação? Eu acho que é uma questão de tabu, inclusive tem um teor de machismo aí também.
Mirela. Exatamente, é uma questão cultural. A gente vem de uma sociedade machista culturalmente. Não é fácil ser mulher. Você vê até no próprio ambiente de trabalho, na escola, se você está menstruada, você sai toda tensa para trocar seu absorvente, é algo que é comum, é normal, faz parte da nossa biologia, do nosso corpo humano. Então, é importante, né? É muito triste a gente, como mulher, ver esse projeto sendo vetado, é muito cruel, né? A gente é privilegiado e tem essa oportunidade, mas a maioria das pessoas não tem esse privilégio. Então, a gente não pode ter, já que esse momento é de empatia, que essa pandemia trouxe essa reflexão, é hora de realmente a gente olhar e dizer assim, por que não? Por que não fazer? É uma questão de necessidade, Geraldo. A gente está falando que a menstruação ocorre todo mês. Tem meninas aí que sofrem muito, tem problemas, que tem gente que passa mais de uma semana menstruada e, com isso, se ausenta de uma possibilidade de um trabalho, se ausenta de aprender, né? A gente sabe que com a educação é a única possibilidade que a gente tem de formar, né, um futuro melhor para essas meninas.
E se viesse o projeto de renda mínima decente, digno, que as famílias pudessem ter o dinheiro para comprar esse tipo de coisa? Será que não seria melhor do que ficar fatiando tiquinho disso, tiquinho daquilo?
Eu acho que a entrega do absorvente é melhor do que o dinheiro. Sim, alguns municípios, alguns estados também já estão, né, desenvolvendo um projeto para fazer essa entrega. Eu acredito muito em você fazendo a entrega de um pacote de absorvente ou dois pacotes de absorvente, é mais assertivo do que dar o dinheiro. É mais uma questão de dinheiro, é mais uma questão, é mais complexo. Eu acho que a entrega é mais assertiva. Você vai entregar realmente o produto que é necessário, né? Lembrando que um pacote de absorvente não dá, às vezes são 8 ou 10, dependendo da marca, em custo em média de 5 a 10 reais, dependendo também do rótulo que você está comprando. Como tudo na vida, tem os rótulos mais baratos e os rótulos mais caros. Então, 10, 20 reais no mês faz a diferença, né? Tem casas, tem meninas que tem, às vezes, 3, 4, 5 mulheres. Então, realmente, é um valor muito alto diante para a gente ver gente que vive com a renda mínima de um auxílio Bolsa Família, por exemplo.
Uhum. Então, fecha a nossa conversa, doutor Francisco Bandeira.
Eu acho, Geraldo, você tocou num ponto importante de que esse não é um assunto novo, veio à tona agora por iniciativa da Marília Reis, mas quando você olha a ciência, isso vem sendo discutido há pelo menos 10 anos no mundo todo. Essas políticas já existem nesses países há muito mais tempo. Então, felizmente chegou, mas não é assunto novo de forma nenhuma.
Então a gente agradece ao doutor Francisco Bandeira. A nossa Fabiola Góes está com uma agenda de assuntos americanos também para falar, e nós estamos puxando ela para os nossos assuntos. Diga alguma coisa dos Estados Unidos, Fabiola, por gentileza.
Olha, o que a gente pode dizer aqui dos Estados Unidos é que o Trump continua no noticiário. E dessa vez ele está tentando influenciar testemunhas, evitar que essas testemunhas falem a verdade no comitê que foi criado pelo Senado americano para investigar as responsabilidades dele e de outros líderes no 6 de janeiro, na insurreição do 6 de janeiro, na invasão do Capitólio. Então ele tem procurado pessoas que estão na lista, né, dos investigados, dos investigadores, para evitar que passe algum detalhe, alguma informação contra ele. E uma outra novidade em relação ao Trump que saiu, que está aqui nos noticiários, é que o Senado americano ontem divulgou um relatório de 400 páginas comprovando que o Trump tentou por 9 vezes, pedindo para o Departamento de Justiça norte-americano para tentar uma maneira de dizer que as eleições foram fraudadas. Ou seja, mesmo fora da presidência, o Trump ainda continua polemizando. Agora, é mais um dado que está sendo divulgado. A gente sabia que existia essa possibilidade, né, dele estar influenciando alguns advogados, procuradores, e realmente essa é uma informação oficial que o Senado, essa comissão, divulgou, de que ele tentou por nove vezes dizer que as eleições foram fraudadas, pressionando mesmo as autoridades do Departamento de Estado para dizer isso, porque ele queria a todo custo continuar na presidência dos Estados Unidos. Então, ele está aqui, essa é a novidade em relação à política americana, né, em relação envolvendo o Trump, ex-presidente Trump.
Uhum. Agora, você sabe que... eu lhe pergunto, com relação ao Afeganistão, saiu da agenda aí? Porque pelo resto do mundo está se falando muito pouco agora.
Isso, saiu um pouco da agenda aqui dos Estados Unidos. Obviamente, eles estão de olho no que está acontecendo por lá. Agora, o foco está sendo a política interna aqui, viu, Geraldo? Uhum. Porque eles estão no limite de refinanciamento de gastos, o limite de teto da dívida. E ontem o Senado americano aprovou né, os republicanos toparam ampliar o limite de endividamento dos Estados Unidos, né, que eles têm uma dívida de 28 trilhões e aí agora eles podem se endividar mais 480 bilhões. Mas isso até o dia 3 de dezembro, que é a mesma data em que acaba a permissão de refinanciamento das dívidas que eles têm aqui. Essa decisão de ontem ainda tem que ser confirmada pela Câmara, né? Vai ser na terça-feira a votação, e depois disso o presidente Biden assina a lei permitindo, né, o endividamento. Então, eles estão muito focados aos temas de política interna mesmo. O Biden ficou muito desgastado essa semana, né, com várias negociações, né, de vários projetos, aqueles projetos de infraestrutura, trilionário, que ele precisa aprovar. Então, ele está num momento de grandes negociações aqui com os líderes, não só republicanos, mas os líderes democratas. Então, a agenda com o Afeganistão ficou meio de lado. Eles também têm se voltado muito para a China, né? Então, as relações com a China agora estão no radar norte-americano e a história os Estados Unidos vão se devotar agora, né? Já que não tem guerra no Afeganistão, não tem no Iraque, então a China agora fica no radar deles.
O prêmio Nobel, que repercutiu tanto durante essa semana, a gente já está fechando a semana. Romualdo, você que se ligou tanto nesse tema, qual que você achou mais adequado dos que foram entregues até agora?
Eu considero, por várias razões, pelas profissões que tenho como educador de comunicação e como jornalista, esse Prêmio Nobel da Paz que saiu hoje para Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov, exatamente por defesa da liberdade de expressão. Isso trazendo o aspecto aqui para o Brasil, Fabiola, num país, no Brasil, em que o atual presidente da República opera contra os meios de comunicação e o candidato mais bem cotado nas pesquisas disse que, se vencer as eleições, vai enquadrar os meios de comunicação. Ou seja, do atual ao provável futuro, nós estamos limados, estaremos longe, distantes do que chamamos liberdade de expressão.
Wagner, vamos
exatamente
conversar.
Esse momento eu queria só complementar aqui o Romualdo. Esse momento é extremamente importante não só para o Brasil, mas também para o mundo inteiro, né? Porque está se reconhecendo de verdade a importância dos meios de comunicação tradicionais como difusores de informação correta e de combate à informação negativa, né? Porque a gente aqui nos Estados Unidos viu que o Trump tentou influenciar as eleições, né? O negacionismo mesmo em relação à vacina. Então, tudo isso impactado pelas fake news que foram disseminadas. Então, esse prêmio Nobel é extremamente importante nesse momento.
Oi, Wagner.
Geraldo, uma notícia chegando agora, exatamente agora, e não é notícia boa, viu? A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, acelerou para 1,16% em setembro e é a maior taxa para o mês desde 1994. Lembra desse ano, 1994? Que é que representa para a economia esse ano? Lançamento do Plano Real. A maior taxa para um mês desde o lançamento do Plano Real lá em 1994, quando o índice foi de 1,53%. Essa informação acaba de ser divulgada pelo IBGE, e o resultado veio um pouco abaixo das expectativas do mercado. Os analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam variação de 1,25%. Em agosto, lembrando, o IPCA já havia subido 0,87%. Então, a inflação não só chegou, Geraldo, aos dois dígitos, à casa dos dois dígitos, como já vai passando. 10,25% nos últimos 12 meses. Estamos no fim de semana, no momento em que as pessoas saem para fazer as compras e está todo mundo. E agora a inflação não pega somente o pobre, não, como no começo. Agora até as classes ricas já estão começando a sentir no bolso o peso dos produtos. Eu até citei semana passada aqui no Debate Cidade, Geraldo, um produto que eu comprava, Mirella, às vezes, quando estava com preguiça de cozinhar em casa fim de semana, eu comprava aqueles produtos semi-prontos no mercado. E eu lembrei que eu comprava sempre uma costelinha de porco. Aquela costela que Geraldo não gosta, que vem adocicada, vem com molho barbecue.
Eu adoro.
É? Pois é. Aí eu fui comprar no supermercado, eu sempre comprava antes da pandemia, na faixa dos 32, 34, 35 reais. Eu entrei no mercado e encontrei a mesma costelinha, R$ 79,90.
Não, é algo...
Veja só, é uma coisa surreal.
Você falou bem, porque quando a gente fala inflação, talvez não chegue no nosso dia a dia, talvez chegue na, como somos privilegiados, chegue na classe mais baixa, mas é de um tempo para cá a gente começa a fazer escolhas, né, Wagner? Nós, no dia a dia, a gente já fica assim, como é que a gente pode fazer uma carona solidária, a gasolina está muito cara, o que é que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de carne, trocar o boi pelo porco? Isso... que era, talvez, sentido mais nas classes menos favorecidas, já chegou à nossa classe. A gente tem que fazer escolhas, porque realmente não dá. E a gente volta todo aquele temor, né, de quando eu e você, a pessoa mais nova, não vivenciou isso, mas naquele temor da inflação, né, que a gente ia para um supermercado, no outro dia já tinha aquele barulhinho, que era um barulhinho que ficou muito na minha cabeça, não sei se você lembra, aquele etiquetando, né, volta de novo, você vê toda semana que você faz suas compras, sempre tem um valor a mais. Então, realmente fica aquele sentimento da gente que estava um pouco esquecido, mas que volta e volta bem assustador.
Ainda na questão, Mirella e Fabiola e Romualdo também, da questão do absorvente, do projeto que foi vetado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, eu estou lembrando aqui, Geraldo, até porque a gente está sendo provocado por várias pessoas que defendem o presidente, dizendo, gente, o presidente vetou por uma questão técnica, o projeto não indica a fonte de recursos. Romualdo pode tratar melhor dessa questão técnica, já que ele está em Brasília, e também pode trazer atualizações a respeito do que o Congresso pode fazer em relação a isso. Mas eu estou lembrando, Geraldo, de uma frase que a gente já utilizou algumas vezes aqui, quando alguém está com má vontade de fazer alguma coisa. Eu não sei se foi o caso, se ele chegaria a esse nível de ter esse ponto de luminosidade intelectual, que eu acredito que não tenha, mas tem uma frase que diz o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Foi isso que ele utilizou. Se por acaso...
Disse que essa frase era de Agamemnon Magalhães.
Exatamente. E aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Será que se esse projeto fosse apresentado por uma deputada da base aliada, ele seria vetado dessa forma? Ou até poderia ter sido vetado, mas ter tido apresentado uma
contraproposta, ou então proposta do próprio governo, decreto?
Avisado, olha, vamos fazer assim, porque assim dá para passar, dessa forma como está não é possível, não é isso?
Isso.
Então, eu acho que ele utilizou essa máxima, né, de Agamemnon Magalhães, né, Geraldo?
Assim.
Aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei.
Exatamente.
É assim que ele trata Romualdo de Souza.
A questão toda é a seguinte: o presidente do Congresso Nacional tem agora em mãos a possibilidade de restituir o prestígio desse projeto. E quando eu digo prestígio, é a importância de haver sido feito esse debate. Porque mesmo no passado, o Brasil já teve a questão da mulher comandando o país, no comando da presidente Dilma Rousseff, esse projeto não foi apresentado. Mas já que agora foi apresentado, o presidente do Congresso disse, então agora é hora do Congresso assumir essa responsabilidade. Então veta o presidente da República, veta o projeto, mas o Congresso pode se organizar para derrubar o veto. Agora, é bom, importante que se diga, do ponto de vista técnico, faltou, na hora da elaboração do projeto, faltou dizer de onde e quanto seria, fazer uma previsão de quanto seria esse projeto, qual o custo operacional do projeto, e também criar, talvez fosse importante, criar um programa. E aí o programa viria com uma rubrica dentro do orçamento da União, dizendo, ó, o programa de distribuição de absorvente vai custar 5 milhões de reais por ano, alguma coisa assim nesse sentido, porque isso é também tecnicamente é importante.
Mirella Martins, tem festa no fim de semana?
Esse final de semana de feriadão, né, as praias muito cheias, mas as festas mesmo, os shows, vão começar a partir do dia 15 de outubro, Geraldo. Teve esse start, esse momento de virada com o show de Alceu Valença no Classic Hall. Eu fui para a reabertura, foi o show anunciação, né? Vale ressaltar que teve muito protocolo, eu tive que mostrar no meu Connect SUS a minha carteirinha, o comprovante. Você gera no próprio sistema do aplicativo, você tem a possibilidade de gerar um QR Code, então ele bipa lá e você entra. Você ficava sentadinho na sua mesa, cada um tinha 4 lugares por mesa. Algumas pessoas, claro, se levantaram, eles pediam para baixar, você não podia se levantar fora do seu quadradinho. Tinha que ficar levantado no seu quadradinho, eles pediam para ficar com máscara, né? Eu acho que tinha um sentimento, era uma felicidade, você via como as pessoas estavam aquele... Era um, meu Deus, voltamos, sabe? Era aquele sentimento. E foi muito, assim, latente isso, né? No dia 15, a gente começa, a partir do dia 15, que é com Jorge Mateus também, né? Classic Hall, a gente tem aí vários shows. A gente tem Belo, dia 23, no Parador. A gente tem Chico César e Geraldo Azevedo, que é uma turnê que é a estreia aqui em Pernambuco, que vai rodar o Brasil inteiro. A turnê começa dia 29, no Teatro Guararapes. E a partir daí, toda semana, temos shows. A gente também lançou, já está lá no Sócia 1, a agenda do Festival Verão Tamandaré, que é aquele festival com tem Safadão, Alok, Marília Mendonça, Natanzinho, que está bem na moda agora. Aqueles feriados, aqueles finais de semana de janeiro. Que
Natanzinho,
eles... Natanzinho, está muito
prazer
na moda.
Prazer em conhecer Natanzinho.
Procura Natanzinho, meninos, para colocar Natanzinho aí. Eu apresentei você Marília Mendonça, hoje eu vou lhe apresentar Natanzinho. Uhum. Então, a gente já tem nos finais de semana de janeiro, que é aquele final de semana de veraneio, como a gente chama, várias programações e a expectativa do carnaval.
Sim.
Né? Os camarotes pagos estão vendendo, aí a gente fica na dúvida, né? Os governos ainda não se manifestaram, mas a gente sabe que tem a comissão, porque se tiver a sinalização de que vai ocorrer, já está tudo pronto, porque o momento é agora de planejar. Né, Geraldo? Então, assim, está tendo todo um cuidado. É, Pernambuco já tem 50%, mais de 50% da população acima de 12 anos com esquema vacinal completo. Então, a gente está falando em outubro. Então, acredita-se que daqui para o carnaval, mais de 70%. É, lembrando que o carnaval não é apenas festa folia, tem toda uma cadeia produtiva, tem um ambulante que vende água, que vende cerveja, tem a senhorinha que faz as customizações, que faz as fantasias, tem o pessoal da segurança, da técnica. Então, muita gente diz, ai, carnaval é só folia. Não, carnaval é uma economia. A gente gera hotéis lotados, restaurantes cheios, o taxista, o pessoal do transporte alternativo. E outra coisa, né, gente? Quem quer, vai. Quem não quer, fica em casa.
Exatamente. Está certíssimo, Geraldo. Olha, é muito boa essa sensação, né, Mirella, de que a gente está voltando ao normal. Agora, é sempre bom ressaltar que ainda não voltamos.
Não voltamos.
Isso é um ensaio. A gente vai tentando aos
poucos. Então, vamos ver com o Fabíola. Aí já tá totalmente normal, Fabíola?
Olha, totalmente normal, viu? Aqui a gente vê nas ruas já uma vida pulsando, né? Tem centro de convenções, já fazendo algumas feiras, alguns locais fazem shows também com essa exigência, né, de comprovante de vacinação. Então, a vida aqui nos Estados Unidos, a sensação de que a gente tem é de que está completamente normal. Só a gente anda de máscaras, né, obviamente, em locais fechados. Mas já tem, ainda a gente está agora com a temperatura, já está começando a esfriar. No verão era muita gente, muito mais gente na rua, mas ainda tem, agora está nesse momento 19 graus. Então, começa a esfriar aqui nos Estados Unidos, aí começam a fazer os programas mais internos, mas ainda assim a gente tem a sensação de que a vida está normal.
Desde onde que me pedem para eu lhe perguntar, como é que está Las Vegas?
Olha, eu não tenho notícias, informações detalhadas em relação a Las Vegas, mas eu acredito que deve estar pulsando, né? Uhum. Porque lá as pessoas costumam beber muito, tem boates, eu acredito que já deva estar normalizado, porque Nova York, por exemplo, já está completamente normal.
Geraldo gosta de Las Vegas porque Geraldo bebe, fuma, joga e dança. Né?
Não, pois é, você falou de Las Vegas, eu fiquei, Geraldo gosta de Las Vegas. Eu fui para Las Vegas, mas aquela vida, conheci,
Las
ok,
Vegas,
mas
Las
não
Vegas
voltaria
é uma cidade
mais
que se renova todos os anos, né, você...
Tem shows
a Las Vegas
bons,
que eu vi,
né,
há quase 10 anos, ela está totalmente modificada.
Né? Eu não sou de jogar, então achei que aquilo para mim, assim, não me encantou meus olhos, era muito, achei muito fake.
É, mas... muita luz, muita propaganda.
Eu acho um encanto.
Olha, só, Geraldo, só essa questão de voltar ao normal, eu quero fazer um convite aqui aos ouvintes da Supermanhã do sábado, amanhã, que nós vamos ter amanhã uma excelente sensação dessa volta ao normal. Então é uma surpresa que a gente vai fazer para você, que é ouvinte da Supermanhã do sábado, você que não perde o programa. Logo cedo você vai ouvir algo que você está até um tanto esquecido, mas que vai fazer você se emocionar muito. Não perca amanhã, na Supermanhã, essa sensação de volta ao normal vai ficar ainda mais presente. A gente espera que não seja somente uma sensação, que de fato a gente volte ao normal.
Menino, quanta emoção! Menino, terminou já... o Passando a Limpo!
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.